direto dos estúdios da TV Rica. Oferecimento Efatá, Teologia à Luz do Novo Pacto. Começa agora, na Mesa Podcast, com Cristiano Miranda e nosso amigo Jefão. Hoje na mesa os convidados, Azaf Borba e Alan Sonajeri.
E aí, galera, quanto tempo! Que bom estarmos aqui de volta com mais um programa na Mesa Podcast. E aí, Jefão, como você tá?
E aí, quanto tempo mesmo, né?
Faz tempo, né, cara? Tava lembrando o último aqui no estúdio foi aquele que você mandou ver no inglês com
o
Joseph Matera.
Nossa, eu gastei o meu IASG inteirinho. As duas semanas que eu fui.
Pessoal, nós estamos começando mais um programa. Queria convidar você para nos assistir no canal do YouTube. Com certeza também os cortes que vão ser gerados através desse programa. No Spotify, você pode ter acesso ao áudio, vai ouvindo na academia, no carro, né? E você pode estar assim conectado e sabendo tudo que a gente está fazendo aqui. Eu tenho algumas pessoas que me mandam mensagem e falam assim, pô, eu amo ouvir o programa, às vezes quando estou lavando louça, quando estou fazendo alguma coisa assim, afazeres domésticos. Então tem uma série de possibilidades para você ouvir um bom papo, né? E hoje com um convidado mais que especial. O pessoal acha que a gente está empolgado com o Azaf Borba. Na verdade, eu estou empolgado com o Alan Sonajeri.
Alan Sonajeri, que honra ter o Alan Sonajeri na mesa conosco
hoje,
não?
Há quanto tempo que a gente não tem a presença dele aqui?
O problema é que é meio estrelinha, né?
Muito estrelinha. O Azaf é muito mais humilde.
É, muito mais acessível.
Muito mais acessível, exatamente. Por sinal, o último que teve em casa num churrasco com nós dois foi o Azaf.
O Azaf a gente faz churrasco.
Faz churrasco junto, bate papo. O cara é gente fina demais.
E ainda trouxe o Morada aí.
É, você foi lá e ainda levou o Morada. Agora o Alan, cara, aquelas estrelinha gospel, difícil.
Eu perguntei pra eles, quer um café? Ah, não, mas qual a porcentagem de cafeína tem nesse
Sério?
Café?
É. Caramba.
Como foi a extração que foi feita, então...
Nossa, cara,
ele falou que só toma se for água desmineralizada.
Nossa, eu pensei que só tomava se fosse com whey protein. Alan, seja muito bem-vindo. Você sabe o quanto a gente ama falar de você, com você.
Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei o horário que você está ouvindo aí, vendo. Depois de uma recepção tão calorosa dessa, né, Azaf? Você vê, fiquei vermelho aqui, minha careca está até queimando.
A franja caiu.
E até o Azaf está me recebendo desse jeito. Mas, novamente, quero dizer que é uma honra, é um prazer estar aqui no podcast, ainda mais com uma pessoa como o Azaf, me sinto muito honrado mesmo.
Eu pensei com a pessoa que fosse da gente.
Ainda mais com o Jefão e com o Ki.
Mas, deixando a brincadeira de lado, o que a gente falou é uma realidade, né? É impressionante, assim, a expressão, a relevância que você tem hoje para o evangelho no Brasil, no mundo, né? Afinal de contas, se eu não me engano, você tem gravações já em mais de 8 idiomas.
9
idiomas, então mais de 8, acertei.
20 países.
Um cara que, quando eu me converti, já era o principal autor das canções mais tocadas na igreja há 25 anos atrás. Eu ia nas convenções da Donep no Rio de Janeiro, só dava Azaf Borba. Marcou minha conversão. Em dias onde hoje as pessoas se tornaram tão inacessíveis, o evangelho às vezes produz... Não o evangelho, mas o conhecimento público que a internet potencializa, as pessoas às vezes não sabem lidar com isso... O que você falou é uma verdade, um cara tão bacana, a gente já teve a oportunidade de trocar tanta ideia junto, de desfrutar, e para mim é uma, para nós é uma grande alegria te receber, Azaf. Você é uma pessoa que expressa Jesus de uma maneira tão simples e gostosa que eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser incrível.
Para mim é uma alegria estar aqui com o Alan, com o Jefão.
Isso
o Jefão mesmo. E você, Cris, e toda a equipe aqui, né, do Na Mesa, e... Hoje era meu dia livre, né? De repente, quando eu acordei, eu já estava no avião vindo para Taubaté.
Só para não perder o costume.
Só para não perder o costume. Estava no carro de manhã cedo dirigindo. Mas é uma alegria voltar aqui nessa terra de adoradores, Taubaté, encontrar vocês. O Jefão, eu prefiro ele de aventalzinho lá na churrasqueira, viu? Porque...
Foi bom, né?
Foi muito bom aquele churrasco, né, Cris?
Uma alegria te encontrar, Jefão. Legal. Mas pelo menos o café é 100% também.
Não tem, não tem churrasco, tem café, mas vamos...
Café. Minha água não precisa ser desmineralizada.
Não, né?
Mas é uma alegria encontrar vocês, estar aqui nesse podcast e a gente poder falar do reino de Deus.
É verdade. Queria agradecer já de antemão a Aurora e também os seus filhos por liberarem... Né? Eu tenho saído bastante, a gente sabe que é um desafio, né? Você conciliar as coisas e com a bênção da esposa, da família. E, então, agradecer a sua família que sempre está enviando e liberando você para poder estar servindo com tanta verdade o reino de Deus. Né? Eu gostaria de começar falando do motivo da tua vinda a Taubaté. Né? Alguns anos atrás... o Senhor nos trouxe ao apóstolo Eli, né, que é o nosso pastor, o pai dessa casa, uma inspiração de montar uma orquestra sinfônica com músicos de diferentes igrejas. E isso aconteceu e essa orquestra, que se chamava Tocarte, se reuniu aqui para uma apresentação única. Depois, foi um desafio juntar músicos de diferentes igrejas. Depois aconteceram uma série de coisas, os pastores não queriam mais liberar os músicos e tal, mas a sua orquestra tocou uma única vez. E foi uma noite muito profética, muito especial. E naquela noite, o Espírito Santo falou de uma forma muito clara que mudava o nome da cidade. Que no mundo espiritual, Taubaté não seria mais Taubaté, mas seria terra de adoradores. Nós entendemos a adoração não só restrita à música, mas a adoração como uma rendição de uma vida ao Senhor, né? E a partir daquilo ali, a gente começou a ver várias mudanças significativas e práticas acontecendo na cidade de Taubaté. Taubaté não tinha uma igreja relevante, as igrejas não cresciam. Relevante que eu digo assim, era conhecido como uma cidade que matava profetas, porque os pastores lutavam muito para desenvolver os seus trabalhos aqui, igrejas de anos não cresciam, e de repente começou um monte de ministérios crescerem de uma forma pujante, a cidade ser impactada com o evangelho, né? Um desenvolvimento econômico, social, muitas coisas boas começaram a acontecer como consequência dessa palavra profética. Né? E hoje, de fato, a gente tem visto essa marca na cidade de Taubaté como uma terra de adoradores. Sendo você uma das expressões que eu entendo e reconhecemos, né? Tão preciosas do corpo de Cristo com relação à adoração, eu não sei se você tem hoje o significado que é você estar vindo para cá para participar do evento Terra de Adoradores, aonde vão estar reunidos, mais uma vez depois de anos, pastores num lugar neutro, não é nenhuma igreja, num shopping, e pastores de diferentes denominações juntos para proclamar a transformação dessa cidade e declarar que Taubaté é uma terra de adoradores. Eu acho que não teria pessoa mais adequada do que você para participar num trabalho como esse.
Aleluia. E agradeço o convite, né, que me foi feito e pela possibilidade que eu tive de ter esse dia para estar aqui com vocês. E é muito chamativo para quem trabalha a vida inteira com adoração, escreve, ministra, estar dentro de um foco como esse, né? Que bom que todas as cidades tivessem esse chamado, né, que vocês estão tendo, que a cidade está tendo. E eu acredito, né, que tem alguma coisa especial de Deus na vida de adoração dessa cidade.
Sim.
E eu estava lembrando aqui do congresso de adoração que era feito dentro do quartel.
Cavex.
No Cavex, aqui, central de helicópteros do Exército.
Isso.
E tinha um comandante ali que era crente e ele fazia o congresso ano após ano e trazia eu, Ademar de Souza, Ademar de Campos, Daniel de Souza, o Moisés Malafaia do Rio de Janeiro. A gente vinha para um grande encontro de adoração aqui, ano após ano, 4 anos que ele esteve aqui. E daqui saiu, não só esse irmão foi com esse mover de adoração para outros lugares, onde ele estendeu como Roraima, e continua em João Pessoa, que em agosto eu vou estar no encontro de adoração, que ele continua fazendo, mas nasceu aqui esse mover de adoração, né?
O reino de Deus assim, né? São pontes geracionais, o trabalho não acaba, a gente vai dando sequência no que o Senhor está fazendo.
Continua, e eu tenho um grande amigo aqui, o Brunão Morada, né? E eu sempre digo...
Que esteve nesse churrasco lá em casa.
Exatamente, que eu digo pra ele, olha, vocês são a continuidade.
É.
Eu já estou na última estação e vocês estão começando, né? Estão trazendo um vinho novo de Deus. É. Né? O Ademar e eu já estamos aí com quase 50 anos de ministério.
Por sinal, o Morada fez um trabalho incrível regravando algumas canções.
Regravando, né? Minha foram umas 5 músicas.
Não, então,
minhas.
E as suas, viu? Eles deram uma repaginada na música. Maravilhosa. Ficou incrível, incrível. Viu?
Alto preço, é. Jesus em tua presença, Deus está aqui.
Jesus em tua presença, para mim, assim, dessas regravadas é a que a gente mais ministra aqui, né?
É, não, ficou muito lindo, alto preço, ficou bonito. Minha alma engrandece ao Senhor, ele gravou também. Alfa e Ômega. É. E claramente a gente consegue ver, né, que há uma nuvem de Deus aqui sobre essa cidade. E para mim é uma grande, grande alegria estar participando. Não apenas desse evento, mas do que Deus está fazendo, né? Porque esse evento é uma parte, é uma ponta do iceberg de tudo que Deus tem preparado.
Deus está montando um grande quebra-cabeça e aqui é uma peça que está se encaixando dentro de tudo.
Sem dúvida alguma, que a palavra diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Amém. Ô Azaf, e dentro de tantos anos servindo ao Senhor, viajando por tantas nações e tal, hoje a gente estava conversando... E da outra vez a gente já tinha trocado uma ideia do livro que você está escrevendo. Você tá,
já está escrito.
Já está escrito e ele está lançado. E eu achei... Você tem uma capacidade de dar um briefing assim do que é o livro, que é fantástico.
Essa é a história por trás da música. Tem um outro chamado Alianças.
Eu queria que você falasse um pouquinho desse lançamento das alianças. Conta pra gente quais são essas alianças.
Deixa eu contar a história dessa palavra, tá, né? Essa palavra, ela nasceu alguns anos atrás, quando eu ganhei o troféu Talento e o troféu Promessas, um na Rede Record e outro na Rede Globo. Quando eu completei 35 anos de ministério, isso faz 13 anos. E no final, lá no G1, na Rede Globo, que o repórter do G1 veio me perguntar o que, que eu tinha para dizer para os novos que estão começando. Eu com 35 anos de trabalho, de carreira, né, sem BO, né, sem boletim de ocorrência, e eu estava ali firme, né, assim, dando continuidade. Né,
dando um bom testemunho
durante toda a trajetória. Dando um bom testemunho, toda a trajetória, com a esposa, com tudo. Né, e daí eu disse para ele, olha, eu estou aqui de pé porque eu guardei 5 alianças na minha vida. Que é o que eu recomendo para todo homem e mulher de Deus e para toda pessoa que quer ser feliz na vida. Se guardar essas alianças, chame de como você quiser, mas guarde essas alianças que você vai ser feliz. A primeira delas é a aliança com Deus. É uma aliança firmada em Deus, que você desenvolve a partir da sua fé, você desenvolve uma necessidade de ter comunhão concreta com Deus. Espiritual concreta, com Deus, com a sua palavra, com lugar secreto, com comunhão, com louvor, com adoração. Tudo aquilo que representa a presença de Deus, você tem que aprender a amar. Essa é a primeira aliança. A segunda aliança é a aliança com a igreja, que é o corpo de Cristo. É você amar os irmãos, você se entregar para os irmãos, você não ter barreiras.
Viu,
Jesus? Né?
Ele tem uma dificuldade com isso, Azaf.
Explica com todos.
Ser igreja, né? Ser igreja. Deus me ensinou em qualquer lugar ser igreja.
Você conseguir ver Cristo na vida de cada um.
Na vida de cada irmão, eu chego aqui, eu estou em casa. Em qualquer lugar que eu chego, eu estava em Erechim lá, com 5 igrejas diferentes reunidas, eu estava em casa com aqueles irmãos, parecia que eu era daquele ministério, porque Deus fez alguma coisa dentro de mim
Não, Deus te deu uma graça para circular em
não
todo...
não coloca nenhum tipo de barreira.
Você está sempre em reunião de conselho de pastores, sempre, tal, por causa disso, né?
Sempre, reunião das mais diferentes denominações, reunião nacional. Essa semana eu recebi, eu vou estar na reunião nacional da IPI, e vou estar na reunião nacional da Batista Independente, de todas as Batistas. Porque tem alguma coisa em mim que é a igreja.
É.
Viu? Então, essa aliança com a igreja é a segunda chave. A terceira chave foi a aliança que eu tive com os meus pais espirituais. Os pastores que me geraram, que cuidaram de mim. Mesmo o irmão que me trouxe para o ministério de adoração, quando eu era menino ainda, eu tinha 15, 16 anos de idade, quando esse missionário me adotou, missionário Don Stoll, e ele continua sendo meu tutor, meu pai espiritual, e os pastores que me ganharam para Jesus e me discipularam a vida inteira. Eu nunca mudei de pastor.
Quantos anos você está na mesma igreja?
48 anos.
Eu acho isso demais, né?
Nunca saí da minha comunidade, onde eu estava ministrando ontem de manhã, né? Continuo sendo um dos pais da igreja, ministrando ali direto com os mesmos pastores. Hoje os sete pastores
moram. Com certeza você nunca teve problema nesses 48 anos, foi sempre um mar de rosas, né? Nenhum.
Já explodiu bomba atômica, bomba de Hiroshima, tudo explodiu.
Você nunca teve nenhum tipo de justificativa que respaldasse, por exemplo, você querer sair. Foi tudo tão perfeito que é por isso que você ficou 48 anos.
Não, eu conto no livro, se você lê o livro, e vai ler se Deus quiser, eu conto a história de como eu fui provado, né?
Nessas alianças.
Em cada uma dessas alianças teve aprovação, de cada uma delas, né? Aprovação da igreja, aprovação constante, né?
Não é um livro teórico, né, Azaf? Não, nasceu da sua vida.
Da minha vida. Então essa aliança com os meus pastores, ela foi de
isso é muito forte.
Vital importância na minha subsistência, porque ali eu fui disciplinado, ali eu fui moldado, ali eu fui ensinado, ali eu aprendi o que é ministério, como fazer o ministério, quais os princípios eu aprendi com esses pastores. E ainda aprendo, porque um deles ainda está vivo e continua meu tutor. E a quarta aliança é a aliança com a família. A aliança que a gente tem primeiramente com o pai e a mãe, porque a palavra começa.
Exato.
Né? Começa com pai e mãe. Né? Quando Jesus se refere à família, ele começa lá do princípio, desde o princípio, deixará o homem pai e mãe. É. Né? Então ele já fala desse vínculo, dessa aliança.
E de como deixar o pai e a mãe.
Que o homem tem com pai e mãe, de honra, de bênção, de vida, de cuidado. E eu conto várias experiências que eu tive de honrar, né? Primeiramente, eu desonrei demais meus pais. Quando eu tinha 13 anos, eu abandonei o colégio militar, abandonei os estudos, abandonei a igreja, abandonei a família e fui viver como drogado na rua por 3 anos, quase 4 anos.
Com 13 anos de idade?
Com 13 anos de idade, eu abandonei tudo e me joguei na rua, na prostituição, tudo que era ruim que se possa imaginar. Foi a minha adolescência. E ali eu desonrei demais os meus pais. Quando eu me converti com 16 anos e comecei já logo a ministrar junto com os meus pastores, porque foi uma obra muito grande que Deus fez na minha vida, radical, como se uma chave tivesse sido mudada do dia para a noite. A fé entrou no meu coração, a graça e o amor de Cristo Jesus. E a primeira coisa que eu fiz foi voltar para restaurar com meus pais, e honrar meus pais, voltar a cuidar. Quando eu, em 77, esse missionário que tinha me trazido para o Ministério de Louvor, viu o potencial, viu as músicas, ele me levou para os Estados Unidos para gravar o meu primeiro disco, em 1977. E lá eu tive a possibilidade de ficar nos Estados Unidos, mas bem nessa época meu pai teve um derrame cerebral e ficou muito mal entre a vida e a morte. E eu, para vir cuidar da minha família, eu abandonei todos os meus planos de ir para o CFI, para o Christ for
Nation.
E vim para cuidar da minha família, para honrar meus pais, minha mãe que estava passando necessidade, meus irmãos. E a bênção foi que, honrando a família, eu fui ganhando cada um para Jesus. Né? Toda a família foi se convertendo nesse meu retorno. Então, essa aliança com a família. E quem honra pai e mãe vai ter facilidade para honrar uma esposa.
É.
Né? Se você vê um jovem não honrando pai e mãe,
pode
ele
ter certeza
vai
que
ter
vai desonrar
dificuldade
no casamento.
Vai. Quando eu aprendi a honrar meus pais, Deus foi preparando meu coração para casar. E eu casei debaixo de orientação dos meus pastores. Não saí escolhendo qualquer pessoa. Eu ficava olhando para várias. Né? E um dia o meu pastor chamou e disse, olha, esse assunto aí que tu fica, sai com uma, sai com outra, leva a irmãzinha em casa, vai lá tomar sorvete com outra, né? Ele foi me corrigindo e disse, nós vamos parar isso agora. E nós vamos buscar a Deus juntos. Para quem está na hora de você escolher no altar com quem você vai casar. E me ajudou a buscar no Senhor e casar certo. Daí eu transferi a honra para o casamento, né? E casei com uma moça que pensava a mesma coisa, que vivia a mesma coisa, da fé. Por isso a Bíblia diz que tem que casar com alguém da sua parentela, né? Que vai crer da maneira
igual. Os mesmos objetivos,
os
né?
mesmos alvos, os mesmos objetivos. E a bênção da minha vida é ter casado com uma mulher crente. Senão eu não teria esse ministério hoje, né? Seria um João Wesley da vida aí, que casou com uma moça que não acompanhava o ministério e acabou indo embora. É. Então eu transferi a aliança para a família, ter uma aliança com a família. O homem de Deus, a mulher de Deus que guarda a aliança com a família, ele tem longevidade. Não adianta você achar que o ministério é mais importante com a família.
Exato.
Não adianta. Se eu tenho uma certa liberdade para vir no meu dia livre para cá, é porque isso foi conquistado dentro de uma aliança de honra, de vida, de cuidado. Né? Não há nenhuma sombra de dúvida de que eu estou fazendo aqui a coisa certa na hora certa de Deus. Para nós dois e para os filhos também. Que os filhos foram criados dentro dessa aliança, aprenderam a viver o reino de Deus. Hoje, muitas vezes está minha esposa ministrando um lugar, meu filho no outro, minha filha Aurora na igreja em Porto Alegre e eu em algum outro lugar, os quatro divididos ministrando no reino de Deus no mesmo fim de semana. Por quê? Porque nós somos uma família que vive para Deus, aliançada diante de Deus. Então essa aliança com a família é de vital importância. E a última aliança, para não me alongar muito, porque isso é um seminário de 3 dias, viu?
Tremendo. Que se tornou num livro.
Que se tornou um livro.
Um livro.
E a quinta aliança é a aliança que eu tenho com o meu chamado. Que envolveu, primeiramente, descobrir esse chamado. Né? A força desse chamado dentro do meu próprio coração tem isso. Eu tenho um chamado de Deus que envolve música, envolve composição, envolve produção, envolve videoclipe, envolve podcast, envolve tudo que eu posso fazer para comunicar a palavra de Deus através dos meus dons, escrever livros, né? E o jornalismo, eu sou jornalista formado e tenho usado o jornalismo para o reino de Deus também. E você descobre o seu chamado, segunda coisa, você santifica o seu chamado. Santifica diante de Deus, você descobre que você tem dons, tem talentos dentro de você, seja qual for, Deus vai usar isso, pode ser assar um churrasco, como a gente estava falando, Deus vai usar um assador de churrasco para abençoar pessoas, para juntar gente,
produzir comunhão,
qualquer coisa que a pessoa saiba fazer, na hora que você santifica, você coloca isso nas mãos de Deus, e Deus é um Deus intenso, e abundante, Deus sabe usar pequenas coisas, coisas sem valor nenhum nesse mundo, e Deus prospera, como foi a vara de Moisés. É. O que, que você tem nas tuas mãos? Deus perguntou para Moisés. Ah, eu tenho só essa vara, joga aqui no chão, que aquilo ali vai se transformar num instrumento de poder, de bênção.
Que tremendo, né? Viu? Você vê uma pergunta sobre um livro, a gente recebe um seminário.
Glória a Deus. Então, você santifica diante de Deus o seu chamado. Terceiro, você prospera. Você faz aquilo crescer, desenvolver. Né? Não fica em um limite. Não pode ficar só com o violãozinho lá em Porto Alegre. Lá. Não, não, Deus vai levar mais.
É.
Né? Você começa a dar passo por fé, entram outras pessoas na sua vida, como entrou o missionário Don Stoll, de repente ele me manda uma passagem dos Estados Unidos para eu ir gravar meu primeiro disco nos Estados Unidos, num estúdio nos Estados Unidos, assim do nada, nem nos meus sonhos. Eu sonhava em gravar alguma coisa, né? Eu fazia minhas gravações no gravadorzinho, mas eu jamais pensaria estar dentro de um estúdio nos Estados Unidos gravando meu primeiro disco. Isso chama-se prosperidade. Você santifica a Deus, tudo que você santifica, Deus prospera. E Deus te ajuda a prosperar, né? Eu lembro quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu queria servir o Senhor, em outras áreas, foi ali que eu aprendi a escrever. Escrever livros, escrever artigos. Né? Foi ali que eu aprendi as mídias da internet. Foi ali que eu aprendi um monte de coisa de televisão, de fotografia, de rádio, que me ajudam tremendamente no ministério hoje. Né? Essa semana mesmo eu fiz um contrato com a Shure, que é a fabricante desses microfones, que eles vão patrocinar o meu podcast.
Que demais.
Né? Com equipamentos de primeira qualidade, já ganhei aqueles microfonão.
Que, podcast, que legal.
Assim, eu lá no escritório dos caras, né? Os caras dizem, não, nós queremos... Escolhe aí o que tu quiser.
Olha que benção.
Na sede da Shure. Porque prosperidade de Deus, quando você coloca suas ferramentas nas mãos de Deus, Deus prospera, Deus leva adiante. Né? Então, você prospera o seu chamado. O quarto, você protege o seu chamado. E essa é uma coisa muito importante do ministério, né? Você, que eu escrevo no livro, uma das partes mais gostosas de escrever é como você protege o seu ministério. Você protege diante de Deus, você protege... Paulo fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então você protege quando você aprende a discernir
o que não convém.
O que não convém no seu ministério, que pode trazer alguma sombra, pode trazer alguma dúvida, né? Alguém pode se escandalizar. E eu achei uma pérola assim, que o Senhor me mostrou durante a pandemia, lendo o livro de Jó 31, versículo 1. Jó diz assim: eu fiz uma aliança com os meus olhos. Como eu poderia, então, contemplar uma donzela, colocar meus olhos numa donzela, isso é...
Mas você falou uma frase agora que me chamou muita atenção. Uma preocupação de guardar, né, de proteger, porque alguém pode se escandalizar. Não é que você tenha feito algo errado.
Não.
Que não convém porque alguém pode escandalizar. Por que eu estou te falando isso? Porque hoje, em termos de busca por visualização e conhecimento... Hoje a polêmica parece que se tornou atrativa. E alguns ministros parece que eles já não ligam se o que eles vão falar...
Ou fazer,
né, vai gerar polêmica, vai produzir escândalo, desde que isso atraia visualização. Eu acho que esse zelo de entender... Não, se uma pessoa pode entender isso aqui
mal,
de uma forma mal...
Errada. Não, então...
Isso é muita sabedoria.
Aprenda a proteger o seu ministério. Né? Então Jó diz, eu fiz uma aliança com os meus olhos para não pôr meus olhos em coisas erradas. E é isso que ele diz em todo aquele versículo. Né? Ele fala da donzela, mas a gente poderia... Como eu poderia colocar meus olhos na internet, na pornografia, nisso, naquilo, ou em qualquer coisa indevida? Como que eu posso ficar olhando até algum tipo de filme com meus filhos, vendo que eu estou vendo... Aquilo não combina, não serve para o ministério. Então você tem que aprender a proteger o seu ministério.
E esse livro já está então pronto e disponível. Aonde que consegue se comprar?
Vou mandar 300 para cá já, aqui para a igreja.
Então para quem é daqui já vai receber. E quem quiser comprar, está assistindo pela internet.
Compra lá no site do Ministério Life.
Qual que é?
Ministério Life.
Ministério Life. Se você quiser adquirir esse livro novo do Azaf, incrível. Só por essa passada você já percebeu o quão edificante profundo.
Glória a Deus.
Ministério Life, você vai lá e pode adquirir.
Isso mesmo, pode. E você protege o seu ministério, cada um. E o último ponto, do ministério você protege e você busca unção para o seu ministério. A unção não é só você parar na frente de um profeta, de um pastor, de um líder, de um apóstolo e ser ungido. Unção é quando você, no seu coração... Você busca uma sintonia, um sincronismo com a vontade de Deus. Isso é unção.
Uma coerência, né, Azaf?
Uma coerência. Né? Você sintoniza a sua vida com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Daí as coisas começam a acontecer.
Perfeito.
Quem se encontra com a vontade de Deus, ele começa a fazer as coisas de Deus. Começa a pôr a mão e a pessoa é curada. Começa a cantar e a igreja adora. Começa a louvar o que você compõe. Tem eco, por quê? Porque você está sintonizado com Deus, você está sintonizado com Deus na sua vida, e quem sintoniza a vida com Deus, Deus o leva a sintonizar com o que Deus está fazendo.
Com o propósito.
Com o propósito que Deus
flui
tem.
Tudo de forma flui natural. Tudo
natural. Flui na
mesma
vida
sintonia.
E na mesma sintonia. Por onde você vai, você não tem dificuldade nenhuma.
Você não faz força para produzir unção.
Nada.
Né?
Não, unção não se produz, não se vende, não se compra. Você sintoniza a sua vida, o seu caráter, o que você está fazendo.
Suas motivações.
As suas motivações mais internas, porque não adianta você querer replicar alguma coisa. Ah, eu vou cantar igual fulano. Ah, eu vou tocar, essa música vai acontecer. Quando fulano toca essa música, né, as coisas acontecem. Mas acontece por quê? Porque tem uma sintonia. Então, a unção. Você busca a unção de Deus para a sua vida, para o seu ministério, para tudo que você está fazendo. Viver com unção. E o final do livro, ele é muito interessante, porque ele é... Eu coloco ali quais são os frutos práticos de viver essas alianças. Primeira coisa que nós recebemos de Deus, é, quando vive essas alianças dessa maneira, e você consegue ver isso na vida de todas as pessoas que você vê que vive essas alianças. Primeira coisa é a segurança. Nunca é instável.
É.
Você senta com a pessoa e você já sente... Estabilidade.
É. E é uma estabilidade no espírito, né?
Estabilidade.
A circunstancial.
Por exemplo, você senta com o Djalma.
É um cara estável, né?
Estabilidade. É. Lá, com os meus velhinhos, 92 anos, mas senta com eles. Parece que você sentou em cima de concreto. Estável, não tem mudança, não tem rachadura, não tem nada. Né? Então, essa estabilidade. E a segunda coisa. Sempre tem orientação, nunca está perdido.
É.
Tem a estabilidade de vida, de coisas robustas, concretas na vida da pessoa. Você consegue ver isso e sentir isso dentro do seu coração. E a segunda coisa, são sempre pessoas orientadas. Nunca estão pedindo, nunca estão atrás dessa visão, atrás daquela visão, vendo isso. São pessoas que pregam a mesma coisa a vida inteira.
É.
Né? Nesse encontro que nós...
Você vai com o apóstolo dele lá em Vitória.
Isso, com o seu pai em Vitória. Esses irmãos, eu conheço eles há 40 anos, eles pregam a mesma coisa.
Que tremendo.
Têm a mesma vivência e vivem... Né? Eles não mudam, tem uma orientação clara do que é o propósito, o reino de Deus, a diretriz de Deus, né, para a nossa vida, para o ministério. E são irmãos que eu vi essa realidade. E meus próprios pais espirituais. Orientação. Terceira, quanto mais você vive essas alianças, elas são uma fonte inesgotável da sabedoria de Deus. Então você começa a receber coisas que você... que meninos não recebem.
É.
Gente volúvel que está mudando de igreja hoje, mudando de pastor amanhã, nunca cresce em sabedoria.
É.
Nunca, sempre fica no entendimento raso.
Eu estava falando sobre coisas, isso ontem no culto. Viu? Né? Quando a palavra de Deus nos diz lá em Efésios de você ser fortalecido no homem interior para que você possa conhecer, né, a largura... A profundidade, né, a dimensão do amor de Deus. Então, é o que você está falando. Uma vida aliançada, quando você é fortalecido, né, tem um fundamento sólido, você vai tendo acesso a coisas que uma pessoa instável não tem.
A outras dimensões. O conhecimento de Deus, como a palavra fala, com toda a sabedoria.
Exato.
Né? Essa toda a sabedoria é uma coisa grandiosa demais. Então, as alianças, elas proporcionam você viver as alianças. Por quê? Porque você recebe de Deus. Primeiramente, você tem uma comunhão com Deus. Segundo, você recebe da igreja.
É.
Irmãos, tem um lugar que a gente recebe. E eu tenho pena de quem não consegue viver a vida da igreja.
É.
Porque a vida da igreja
é uma delícia,
riqueza,
é um presente, né?
Essa riqueza que nós recebemos uns dos outros, você recebe dos irmãos. Né? Então, essa fonte de sabedoria, você aprende a reter algo pouquinho de cada pessoa.
Exato.
Qualquer pessoa tem algo
para te dar,
para acrescentar. Então, essa é a grande bênção, a sabedoria de Deus, né? A graça da sabedoria do Senhor. Através da igreja, você recebe sabedoria dos seus pastores, dos seus líderes. Sentar com irmãos que tutelam as suas vidas. Não só tutela, mas são os teus pais espirituais, pessoa que você confia, que tem ali, tem fundamento, tem coisa profunda para ensinar e para colocar sobre a sua vida, você recebe essa sabedoria de Deus, como você recebe na casa, na família, ouvir a esposa, sim, né, aprender com sua esposa, com seus filhos, na vida de família, essa aliança com a família, né, você receber dos seus pais, receber da minha mãe, né, a minha mãe, ela é muito cheia de Deus, né, ela trabalha com os Gideões distribuindo Bíblias, né? Então, onde eu vou ministrar, Deus deu uma direção para ela ir na frente distribuindo Bíblias. Então, eu fui para Erechim esse fim de semana, quando eu cheguei lá, já estava ela na praça da cidade. É 400 quilômetros de Porto Alegre, ela pegou um ônibus para viajar à noite com uma caixa de Bíblias para ir na cidade abençoar e evangelizar onde eu vou ministrar. Isso ela faz em tudo quanto é cidade ali perto, que eu vou ministrar, está minha mãe distribuindo. Como quantos eu aprendo com a minha mãe? No 83.
83. Eu pegar ônibus. Às vezes eu vou pregar aqui em Pinda, eu convido o Jefão para ir para mim, ele fala, não vou, tá muito longe.
Minha mãe, não vem, 83.
Não vem da casa dele para a igreja no domingo, quando tá chovendo. A casa dele é na mesma avenida aqui, a casa do Jefão. Quando tá chovendo, ele não vem pro culto.
Sai às 5 horas. Minha mãe sai às 5 horas. Sem os filhos saber. Os filhos não podem saber, porque vão dar bronca nela. Não deixa.
Você ia deixar sua mãe pegar um ônibus, andar 4 horas.
Não, ela pega ônibus na porta da casa dela para ir para a rodoviária.
Mas é isso que sustenta a vida, né? Viu? O senso de propósito.
E quando eu chego em Erechim... Ainda, né? Quando eu chego em Erechim, ela já está lá e já distribuiu a caixa inteira da Bíblia. E no sábado à tarde, quando ia começar a reunião, ela é a primeira sentadinha com um caderninho na mão. Belezinha. Viu? Sabe... Cara, eu aprendo.
Ah, demais.
Sabedoria de Deus ali, vida verdadeira do Evangelho, não é nada fajuto, não é nada forjado, não é nada para aparecer. Né? É uma coisa real, verdadeira. Então, você aprende sabedoria na família. Eu tenho uma filha especial, a Aurora, né? Ela é sindrômica, mas como eu aprendo com essa filha? Meu Deus do céu, como eu aprendo? Ela é uma expressão do amor de Deus na nossa casa, uma expressão da pureza do Senhor, e ela está ali nos ensinando todos os dias, motivando a nossa vida. Então, na aliança da família, você recebe. E na aliança com o seu chamado, você recebe sabedoria de Deus também. Né? A sabedoria de Deus crescendo no seu chamado. E a última coisa do livro é, então, é a força. Quem vive as alianças
tem força,
tem músculo.
Você está vivendo aliança, Lala? Estou achando que você está mais forte.
Quem vive essas alianças tem músculo espiritual. Todo mundo que você vê vivendo essas alianças é tudo gente parruda em Deus.
É.
Né? Pode ser uma menininha como Ana Paula Valadão, mas não é instável, parruda.
Passa pelos desafios, enfrenta...
Nívia Soares, moças de fé, mulheres de Deus, né, que crescem, que são fortes. Né, que eu tenho a bênção de conviver com essas mulheres. Minha própria esposa.
O jeito que você falou, tenho certeza que já vendeu todos os livros que você trouxe para cá. Os 300 já foram.
Não, já vou mandar para vocês aqui.
Deixou o pessoal quase na boca.
Viu? Então, viva as alianças de Deus. Não, mas eu...
Estou até quieto aqui, não tem como...
Não tem, você está sendo massacrado.
Vou falar o quê?
Você está na lona levando papo.
Não estou sendo massacrado, estou sendo ministrado pelo pastor Asaf Borba, que está abençoando a minha vida.
Vamos marcar um seminário?
Vamos.
Eu tenho um fim de semana em novembro livre.
Olha só.
E eu sinto que é de vocês em Taubaté.
Vocês estão vendo, tem várias testemunhas já presentes. Açúcar já providencia.
Açúcar já fica em cima lá.
Que dia que é a nossa conferência de adoração?
Vai ser 26, 27, 28 de outubro.
Essa data você não tem, não? A gente já faz uma agenda aqui no ar.
Já deixa aí um almoço para fazer um churrasco, hein?
Não. O churrasco é obrigatório. Eu tenho um casamento.
27 e 28.
O 28 eu não posso. 26 e 27 eu posso.
Mas então vem 26 e 27, já fecha
não,
aí.
Não, pode ser 25, 26 e 27 para dar o seminário inteirinho.
Nós vamos estar com a conferência.
A gente vai estar tendo uma conferência de adoração. 26, 27, daí você poderia 28. Ministrar junto nessa conferência?
As alianças, claro.
Ótimo. Eu acho excelente.
Ela. Vai estar com a gente você, vai estar com a gente
26 e 27. 28.
Vai estar o Jason, o Azaf
e a Karen. do, nossa, a carinha do Deus. JB.
Vai estar o Jason Lee Jones, a Karen Brasla de Brasília. Ó, e você. Mas
lembra, e o Cristiano Miranda.
Eu venho para ministrar as alianças.
Sim,
tem que
sim.
Me dar espaço.
Não, não. O espaço das alianças. A gente pode fazer um tempo assim, uma ministração sobre as alianças à tarde.
Ótimo.
Nossa.
Dois períodos bons serve.
Tá bom. Ótimo, Alan.
Tá. Você não, você eu não tô tá pondo, aqui dia hein? 28, né?
Não, dia 28 eu tenho um casamento, uma discípula. Ótimo. Não, mas eu posso ministrar 28 de manhã.
Aí pode também?
Sábado de manhã eu posso ministrar, eu tenho que ir embora meio-dia, assim.
Então sábado de manhã não pode ser o churrasco. Sábado ao meio-dia não pode ser o churrasco.
Não, o churrasco tem que ser 26, 27.
É dois churrascos. O cara já. Ele é aquele cara que já vem assim, olha. Olha o que eu exijo pra ir. Churrasco todo dia.
A Zaf faz exigências.
Coloca um corte aí, por favor. Ó, quem tá editando? As exigências que a Zaf Borba faz pra ministrar quando você convida ele.
Churrasco esse corte. Do Jefão.
Churrasco do Jefão todos os dias.
Viu? Caramba. Fechado, então.
Então?
Fechou, pode marcar aí.
Taubaté, 26,
vocês 27, estão acompanhando uma agenda sendo marcada ao vivo.
De manhã, né?
Bah, que bênção. Ah, pra ministrar as alianças, olha...
E aí, quando ele manda um bar, eu vejo a responsabilidade que eu tenho de fazer churrasco aqui, pra ele, né?
Já tava até na memória.
Tremendo. Que tremendo, essa vai ser. Ô Jefão, agora você que é um adorador nato, Eu comecei aqui, eu queria ouvir você fazer. Você tem alguma pergunta?
Eu tenho perguntas.
Fala, faz sua pergunta aí.
Alguma coisa ficou. Não ficou claro sobre as alianças?
Pelo amor de Deus, se não ficou claro. Por favor, se não ficou claro pra você, compre o livro que você tem certeza que você
vai ser. Ficou claro também, né?
É.
Então eu não vou mandar os livros, eu vou trazer os livros, minha gente.
Mas tá muito longe. Tá muito longe.
Tá muito longe. Vou trazer os livros, pessoal.
É isso aí.
Vou trazer os livros pra ser ao vivo e a cores aqui, ó.
Eu recebi umas perguntas, na verdade, né? Que eu falei pro pessoal que eu tava vindo.
Manda.
E aí a Juliana, minha irmã, inclusive, me pediu pra eu te perguntar como que você recebe, assim, a parte das canções. Vem pronta com letra e melodia? Existe um processo de composição? É sempre igual ou não?
Não, sempre para mim a composição de músicas, que foi algo que começou na minha primeira semana de convertido e não parou até hoje.
Olha só.
São mais de 700 ou talvez 800 canções compostas. Gravadas tem mais de 500. Viu? Na internet tem 320, que foi o que eu consegui com direito autoral colocar. Eu tenho um pendrive que eu levo para as igrejas, trouxe aqui, inclusive, ali tem 400 canções, basicamente. E mais umas 300 soltas por aí, no disco de todo mundo, você pode imaginar. Que eu dou as canções, eu não vendo, nem cobro nada para gravar minhas canções.
Para quem regrava?
Qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa mesmo. Ah, mas é batuqueiro, pode gravar a minha música. Porque não é minha, é palavra de Deus para abençoar a vida.
Você já compôs cerca de 700, 800 canções, mas gravou coisa de 500.
500.
Então tem umas 300 inéditas ainda.
300, não, que eu não gravei, mas muita gente gravou. Tem umas 120 que está na mão de outras pessoas.
Essas 500 você mesmo
gravou? Eu mesmo gravei. Eu tenho 51 discos.
Caramba.
Mais ou menos 10 músicas por disco, um pouquinho mais que antes tinha. Mas, então, o processo de composição, para mim, ele é muito inspiracional. Ele é sempre fruto de uma inspiração, de algo que surge no momento.
É.
Por exemplo, uma das últimas canções que eu compus, que eu vou lançar aqui em primeira mão pra vocês.
Olha só, mais um corte.
Eu ia até comentar, se tinha alguma coisa nova.
Mais um corte, hein? Lançamento em primeira mão, inédita.
Eu tava no... meditando lá, que eu moro na praia também, né? Eu tenho um apartamento em Porto Alegre e uma casa na praia. Onde é o meu lugar secreto, meu refúgio, que eu fico constantemente lá, né? E eu estava lá sentadinho, ouvindo a voz de Deus e lendo a palavra de Deus. E vendo aquele texto, o Êxodo 3, né, quando Moisés vê a sarça ardendo. E Deus diz para ele, tira a sandália dos pés, que o lugar é santo. Na hora que eu li isso, na mesma hora, Sabe quando um raio passa assim e pega todas as notas já daquilo com a nota tudo? E eu peguei o violão...
E foi sair.
E foi. Eu tiro a sandália dos pés, que o lugar é santo. Eu tiro a sandália dos pés, que o lugar é santo. Escuto Deus a falar, vejo a sarça queimar. Eu tiro a sandália dos pés, que o lugar é santo. Ouço Deus chamar meu nome, pergunto o que eu tenho em minhas mãos. Tira de mim o temor que está em meu coração. Eu tiro a sandália dos pés, que o lugar é santo. Eu tiro a sandália dos pés, que o lugar é santo. Escuto Deus a falar, vejo a sarça queimar. Eu tiro a sandália dos pés, que o lugar é santo. Daí eu peguei, tava ventando e eu entrei para dentro de casa. E a minha sogra sentou do meu lado e disse, canta de novo aquilo que tu estava cantando. E na hora que eu fui cantar para ela, o Espírito Santo colocou, eu tiro a sandália dos pés, que o meu lar é santo. Eu tiro a sandália dos pés, que o meu lar é santo. Escuto Deus a falar, vejo a sarça queimar. Eu tiro a sandália dos pés, que o meu lar é santo.
Nossa.
Então, nossa, assim, uma coisa muito, muito simples. Uma inspiração simples.
Alan, você que está compondo, você que tem, a gente tem um desafio aqui, Azaf, de compor uma música por mês, na casa o apóstolo L deu esse desafio, o Alan que está à frente da adoração. Bem, aproveita essa inspiração aqui ao vivo.
Glória a Deus.
Você, depois você podia orar por ele, impartindo
claro,
isso.
Toda a equipe.
Ah, vamos fazer isso já ao vivo. Você. Ó, você sabe, deixa eu te contar uma coisa.
Senhor, eu quero profetizar sobre a vida do Alan.
Sim, Senhor.
Para ele escutar o céu cantar, Senhor. Que? Composição no reino de Deus. São pessoas que escutam a melodia de Deus, a melodia do céu, a melodia dos anjos, Senhor. Que o Alan escute as melodias de Deus, a melodia do céu, na sua vida e no seu coração. Amém,
Senhor. Amém.
E que nessa casa aqui tenha a melodia do céu.
Amém.
Glória
Amém.
Ao Senhor Jesus, na vida de todos Amém. Meus irmãos.
Glória a Deus.
Aleluia.
Você sabe que eu creio muito nisso, na impartição, né? Eu estava escrevendo o meu segundo livro e apanhando para escrever, não saía, estava travado. E você conhece o Marcelo Bigardi, lá de Curitiba? Bigardi, ele era pastor do Bola de Neve, ele é muito amigo do Djalma também. E o Bigardi estava um final de semana por aqui, por Taubaté, ele já escreveu... Nossa, ele é uma fábrica de livros também. Ele mandou uma mensagem essa semana, um abraço para o Bigardi, falando do outro livro que ele já lançou. E daí eu falei, Bigardi, cara, você escreve um livro atrás do outro, o livro vem para você, parece que é um raio. Que
Deus, um raio.
Daí eu falei assim... Ora por mim, cara. Imparte isso sobre a minha vida. Eu tô com um desafio porque eu não consigo terminar o meu segundo livro. Ele orou comigo no final de semana. O que você fez agora?
Glória a Deus.
Era um feriado. Eu passei 3 dias trancado dentro do quarto. Quando o quarto dia eu tinha terminado o livro.
Glória ao Senhor.
Então, assim, isso que a gente carrega,
também,
né?
Carregar a bênção, né? Abençoar uns aos outros. É isso. É você transferir não só um desejo, mas uma capacitação espiritual para gerar as coisas de Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Você quer fazer alguma...
Não, é...
Ficou frio isso.
Eu vou aproveitar e ir no banheiro.
O que não gera tanto impacto, né, que pessoalmente falando, me impacta tanto, em ver tantos anos passarem e ver as canções tão atemporais, né? Aquilo que Deus tem te dado. Eu acho tremendo isso, mas era uma das coisas que eu ia perguntar quando o Kiko comentou de eu estar aqui no podcast, mas quando você começou a falar, já respondeu de fato, porque o que eu vejo que marca a sua vida é pureza. Né? Então, quando você começou a falar das alianças, e até me constrange isso, né? O que me constrange de fato é a presença do Senhor, mas você ter essa pureza de coração, de entender em Deus, e essas alianças servem como uma proteção, né? Sim. É um checklist de você ver onde está o seu coração, é um checklist de você ver aonde de fato está, você está apoiado, o seu coração está apoiado, aquilo que Deus está direcionando a sua vida, e a sua preocupação sempre em ser puro em tudo que você faz.
Amém.
Né? No seu caráter, na sua postura, nos seus pensamentos.
Certa, nunca ter a motivação errada, nunca colocar nada na frente de uma vida reta e pura com Deus.
Eu ministro eu lidero hoje aqui o pessoal da banda, né, a parte musical da casa, e uma das coisas que eu mais falo e comento com eles, a pastora Joyce está aqui, o profeta Suzana fazem parte, é sobre sempre sondarmos o nosso coração, porque o que Deus busca de nós é pureza em todas as nossas atitudes.
Assim, ó, Deus é tão interessado no resultado quanto é interessado na motivação. É. E a palavra, inclusive, diz que quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Também. Então, Deus está muito interessado no coração, no que tem no coração. Prova está que quando Davi cortou a capa de Saul, pesou-lhe o coração. É. Sabe por quê?
Tremendo.
Motivação.
Tremendo.
Motivação. Deus quer saber quais são as nossas motivações em fazer as coisas.
Eu vejo, quando você fala das alianças, né, muitos pontos da aliança é algo pessoal. Não são pontos externos, são pontos internos. Então, quando você fala da sua família, são coisas individuais suas, ninguém está vendo. Ninguém está vendo.
Ninguém vê.
Então, são pontos de proteção que, de fato, mostram a pureza sua nas suas atitudes, o seu coração. Amém. E tudo que você faz. Nossa,
tá
barulhando. Que boca essa máquina.
O pessoal não está ouvindo, não. Mas
não
é
tá
o barulho. Não, o barulho
não
é que
sai
a gente,
lá.
Não. O barulho é que a gente tá moendo na hora o grão do café que a gente
tá servindo pra vocês. O café aqui é moído
super
na hora.
Super discreto.
É na hora, né? Se você tá ouvindo esse barulhinho aqui, é o café moído na hora. Isso aí. Aqui é de qualidade o negócio.
Mas que o Kiko...
Eu acho que eu quebrei o clima do Alan aqui agora com o barulho do moagem do café.
Eu comentei com o Azaf que eu pensava em fazer uma pergunta pra ele, né? Vendo a questão de músicas tão atemporais... Mas quando ele começou falando sobre as alianças, já respondeu tudo. Porque, de fato, entender essas alianças mostra a pureza no coração dele em tudo que ele faz.
É. Né?
E por isso que as músicas são atemporais. Foram certamente todas produzidas direto em Deus e você só traduziu o que Deus estava dizendo.
Mas a nem está ouvindo o que você está falando.
Cara, glória a Deus dele. Não foi porque o que você estava falando.
Glória a Deus dele. Ele olhando o queijo.
O Alan se achando. O Alan achando glória a Deus.
Estava tão espiritual, né?
Não.
Isso.
Glória a Deus.
Nossa, mandei bem.
O Alan pensou assim, nós estamos mandando bem.
Isso é o que? Goiaba isso? Pimenta?
Pimenta com goiaba.
Eu acho que é uma... Foi boa demais. Meu. Essa aí.
Mas essa questão de música atemporal é interessante, né? Porque tem música, parece que elas vêm por um momento e desaparecem. E as músicas do Azaf é impressionante. Secando todo o tempo, parece que ela está falando exatamente aquilo que o senhor tem para o momento, mas já são décadas, né? Construídas... Você cantou uma agora, eu achei incrível, eu me senti privilegiado vendo uma música inédita. Você acabou
novinha, acabou de cantar.
Agora, você conseguiria fazer pelo menos umas duas, três daquela, pô...
Das véias?
Das véias, não,
Jesus em tua presença.
Jesus em tua presença e Alto Preço. Alto claro. Preço, cara, ao vivo, hein, gente? Você pode me emprestar aqui, Alexandre?
Só pra te amar.
adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora era apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando, lutando bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem, tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar.
Sucesso! Essa aí não podia perder.
Ai, cara, que
demais. Cara, muito.
Hoje essas bom. Músicas têm mais de 30 anos. As
eu
duas.
Fiquei até com vontade de voltar esse evangélico depois eu... dessa aqui.
Você, quer, você vai voltar
para o evangélico? Ah, eu quero reconciliar. Depois dessa aqui.
O plateia, vocês querem fazer alguma pergunta? Joyce, Suca, vocês vieram tão.
Mas você viu que a gente colocou o Azaf numa situação, né? Chegou essa tábua de frios deliciosa aqui. E aí a gente colocou ele pra cantar, e a gente comendo,
e cantando. E ali os dois ali, ó, eu aqui olhando pro queijinho.
Puxa vida, teria tanta coisa pra perguntar, mas...
Ah, você não vai fazer isso agora. Você tá me pedindo faz um mês pra participar disso.
Tô mesmo.
Então, por favor.
Eu queria primeiro dizer que eu tenho uma trilha sonora da minha vida com Deus. E você faz parte dela. E eu recebi esse presente do meu pai. Rubens Clemente, pastor Rubens Clemente, um beijo, pai. E toda vez que ele podia presentear a casa, ele dava um vinil. Então, eu conheço vinil, assim, seu, de salmos, cânticos e hinos espirituais.
Deus está aqui.
Exaltarei meu Senhor e Rei. Então, eu sei muitas canções, né? E eu queria ter a oportunidade de que você falasse um pouquinho pra gente do começo. Assim como você é uma referência, eu digo, toda pessoa que me pergunta, fala assim, qual é a sua referência de adoração? Eu sempre cito você.
Amém.
E o Ademar de Campos. Ouvi muito também Vencedores por Cristo. Então, isso foi sempre a bagagem que meu pai trouxe para dentro de casa. E eu queria conhecer um pouquinho de como começou. Quais foram os instrumentos de Deus também para influenciar a sua vida na adoração com Deus, assim. Eu acredito, eu tenho a impressão que foi um mover muito genuíno até dentro da igreja mesmo, né? Todos muito envolvidos com o que Deus estava gerando naquele início. Queria que você contasse um pouquinho.
Na minha época não tinha muita coisa acontecendo no Brasil. Tinha um grupo que eu conheci pessoalmente no início da minha vida. Eu não tinha nem começado o ministério ainda quando eu conheci os Vencedores por Cristo, que foram cantar na minha igreja. E eles foram a minha primeira grande referência de música, né? Inclusive, quando eles foram lá, pela primeira vez, o pastor Jaime Kemp, que era o líder da equipe, que tinha Guilherme Kerr, que tinha Nelson Bomilca, o pastor Jaime Kemp disse, Azaf, você tem a cara dos Vencedores, né? Porque eu ministrei uma música junto com eles, um cântico, Hosana, Hosana, o rei. E aí eu ensinei para eles essa música e cantei com eles ao vivo, ali na igreja. E eles disseram, cara, é isso? Tu tem a cara dos Vencedores. Daí, ele me convidou para fazer parte do grupo Vencedores por Cristo, que seria o meu sonho, mas meu pastor não deixou, porque eu ainda tinha que ficar na igreja, tinha que ficar ali um tempo antes de sair.
Um tempo de amadurecimento.
Primeiro. Com eles, né?
Um cuidado, né?
Eu comecei logo a ministrar, mas junto com os meus pastores. A minha agenda não era minha agenda, era a deles.
Você ministrava, eles iam ministrar?
Eu ia junto, carregando a mala, fazendo de tudo. Comendo pastel com guaraná no caminho. Não tinha esse negócio de churrasco. Churrasco é coisa moderna agora, né? Viu? Nem avião tinha, era de ônibus mesmo. Essa Dutra que eu conheço de cor e salteado de tanto passar por ela. Desde 75 eu passo na Dutra. Né? Quando essa Dutra aqui já era dupla, viu? Daí, aquele grupo foi a primeira inspiração, foi quem me trouxe a primeira inspiração, eles estavam... Eles tinham os seus primeiros discos também, tudo era muito novo, né? Eles tinham o grupo há 2, 3 anos, né? Mas já era uma influência positiva. Depois chegou esse missionário americano, o Don Stoll. E ele já veio do Mover Jesus e do início de louvor e adoração lá. Ele trouxe um disco assim, escrito Aleluia na frente. Aleluia. Que era só louvor e adoração. Eu nunca tinha ouvido aquilo, a gente punha aquele disco e ficava voando, né, com alguma coisa nova que a gente não conhecia na igreja. E eu e o Donald dizíamos, é isso que nós queremos fazer, é isso que nós queremos trazer para a igreja brasileira. Só que a gente evoluiu daquilo que a gente tinha ouvido por causa de uma necessidade que a gente tinha. O Donald não falava português e eu não falava inglês. E a gente tinha muita comunhão no espírito de tocar junto nos cultos. Daí eu ia para casa dele, para ensinar as músicas para ele, que ele estava chegando no Brasil. Daí, como a gente não sabia falar uma língua do outro, a gente abria a Bíblia. E vamos ver João 3,16. E vamos compor uma música. Vamos ver o Salmo tal, 67, o Salmo inteiro. E começávamos a cantar um cantava um pedaço, outro cantava outro, e íamos compondo juntos. E fizemos uma enologia de uns 20, 30 cânticos juntos.
Que legal.
Que a igreja que estava em renovação, a igreja metodista, onde nós estávamos no início, começou a cantar. Tudo que a gente compunha, chegava lá, João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Isso foi composto há 45 anos atrás.
Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado salvo será. Quem crer e for batizado será salvo.
Masaf, tem uma coisa que me surpreende, assim, de todas as canções que eu conheço tuas. Eu não vejo, assim, uma bola fora teológica, sabe? As suas músicas são muito bem fundamentadas. E vocês...
Pastores, então, eu já dei bola fora teológica. E na hora que eu ia ensinar, já vinha...
Então, isso que eu ia te falar.
A espada em cima.
O fato de você estar aliançado aos teus pastores...
Aos meus pastores me protegeram a doutrina,
ajustavam as letras.
Totalmente.
Isso é mesmo.
Ajustaram todas as letras, nada passava... Eu tinha uma ordem do meu discipulador. Não ensine uma canção sem eu ver a letra.
Antes.
Uma ordem que acompanhou toda a minha vida inspiracional. Que eu tinha uma inspiração, daí...
Você sabe que é uma coisa que eu me preocupo muito hoje, porque como as pessoas leem pouco a Bíblia, muitos são discipulados pelas canções que escutam, né? Eu falo sempre isso pra eles. E tem muita canção hoje, muito fora... Tá fora do
Sim, fora da doutrina bíblica, da palavra.
Fora, ensinando princípios, estabelecendo uma cultura fora da palavra. Então, quando eu vejo as tuas letras, elas são tão bem fundamentadas que eu fiz questão de te fazer essa pergunta, porque, assim, é óbvio que tem algumas que não tem como errar, você faz a própria palavra,
literal.
Mas as outras, isso que você falou agora, eu não sei se eu já tinha... Eu acho que eu nunca tinha te ouvido falar sobre isso, mas isso é importantíssimo para quem compor. A aprender a sujeitar as letras
Sim.
ao seu pastor, a um cuidado, para você não... Né?
Pois é. Eu, graças a Deus, tive esse acompanhamento muito próximo e muito verdadeiro. Né? Nunca foi teórico esse negócio. Foi de fato e de verdade. Tive sempre o zelo de fazer minhas músicas bíblicas. Sempre. Nunca fugi da palavra de Deus. Se tivesse uma vírgula que não fosse adequada à palavra de Deus, eu mudava. Sempre, sempre bíblico. E esse cuidado eu tenho até hoje, né? Então, o início da nossa vida ministerial e de composição foi pautada pela doutrina que estava sendo pregada de discipulado, de juntas e ligamentos... De vida na família, de vida na igreja, de centralidade nas escrituras. Então, isso foi um fator que contribuiu muito para a estruturação correta do ministério.
Para a qualidade das letras.
Muito cedo isso começou lá no princípio mesmo. Prova está que o nosso primeiro disco, Celebraremos com Júbilo, fruto dessa viagem para os Estados Unidos em 77.
Celebraremos com júbilo aquela...
Celebraremos com júbilo a tua vitória.
Não, qual que era? Tem uma outra que
Celebrai você fala. Celebrai com júbilo ao Senhor.
Essa. Essa aí não é desse disco.
Não, não é, não.
Essa é do Baldo Décimo.
Bem, bem depois.
É a sua também.
E o... Daí...
Você fala assim...
Uns 2000 pra baixo.
É. Daí... Esse foi um fator primordial para o crescimento e fortalecimento do ministério. Outra coisa que a gente teve com muita força foi que quando o avivamento saiu da Igreja Metodista, por inúmeras razões, não foi só uma, nós não conseguimos continuar como avivamento da maneira que Deus tinha dado, né? Não foi nem pelo batismo com o Espírito Santo, foi mais pelo batismo infantil que nós tivemos que sair da Igreja Metodista, porque Nossa. Era contra os dogmas da Igreja Metodista não batizar a criança. Daí os pastores disseram, nós não vamos mais batizar a criança, porque não vemos um fundamento bíblico claro, com base. Daí tiveram que sair, que abandonar a cartilha e fazer uma outra igreja, e a gente foi todo mundo junto. Então, foi a vida em família, assim, a igreja não é só um ajuntamento, né? Um clube
família,
de adeptos,
né?
Mas tem que ter esse cheiro de gente, de família, de igreja, que eu falei nas alianças, né? É. A igreja é o corpo de Cristo, dois ou três reunidos em nome do Senhor Jesus. Então, nós aprendemos muito forte esse negócio de que igreja é nós estarmos juntos, construindo juntos, trabalhando juntos, vivendo, participando com alegria um do projeto do outro, né? Nunca ter uma agenda sozinha, tua, que você vai fazer, mas junto com outros, né? O que outros irmãos estão construindo, nós queremos participar uns com os outros. Então, isso foi um fundamento bom daquele princípio que você perguntou, né? De aprender a ser família.
E tá, eu acho que tá com você é uma escola de princípios, né? Para toda pessoa que hoje caminha no evangelho. Então, eu tô fazendo algumas perguntas que eu acho chave para todos nós todos estamos aprendendo. Mas você falou da maneira como você aprendeu a respeitar e a circular nos ambientes de diferentes denominações no Brasil.
Porque para mim, todo mundo é realmente Sim. irmão.
Não, isso é uma verdade na tua vida.
Sem nenhuma
mas deixa eu te perguntar
barreira,
uma outra coisa.
Sem nenhum constrangimento.
Em quantas nações você já teve ministrando?
54.
54. Daí, a gente, quando fala em nação, sai do campo do respeitar todo mundo e entra numa barreira cultural. E como que Deus... fala um pouquinho pra gente dessas suas experiências transculturais, assim. Quais foram os lugares mais desafiadores? E como que você consegue se fazer entender com as suas canções em lugares, assim, tão diferentes ao redor do mundo?
Bem, primeiramente, eu domino, além do português, eu domino bem o espanhol. Canto espanhol e falo espanhol. E falo e canto fluentemente em inglês. Então, eu domino três línguas. Então, nos lugares mais inóspitos, como Oriente Médio, né? Obviamente, eu fui lá com o inglês, até aprender o árabe. Daí eu aprendi de cantar em árabe mesmo, comecei a traduzir minhas canções e comecei a ministrar em árabe. Verdade.
Tá, né? Não, então vamos lá, ao vivo, uma canção em árabe.
Eu só sei falar salam aleikum.
Em la hayati min mejdika. Em la hayati min mejdika. Em la hayati, em la hayati, kulayau min min mezidin min mejdika. Kulayau min bin mezidin min mejdika.
Meu Deus, eu não sei nada do que você falou, mas
enche minha vida com tua glória. Enche minha vida com tua glória. Enche minha vida. Enche minha vida. Cada dia mais e mais com tua glória.
Que lindo.
E eu comecei a traduzir uma atrás da outra.
Mas você consegue ministrar assim em árabe tranquilo?
Chegar na frente da igreja.
Caramba,
Zaf. O que eu vou falar, eu falo em inglês e depois canto em árabe.
Canto em árabe.
Sempre levo alguém comigo, uma
E moça. Muita experiência assim no...
Muita experiência. Ah, essas músicas promoveram uma avalanche. de bênção lá no Oriente Médio.
Qual outro idioma que você canta assim também?
O inglês e o espanhol.
Não, além do inglês, espanhol e o árabe.
Eu canto em francês e italiano.
Ah, canta uma em francês aí pra gente ver.
Não posso misturar. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour t'adorer. Per proclamer la gloire du Seigneur. Pour être la véritable adoratère. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour t'adorer. Pour proclamer la gloire du Seigneur. Pour être la véritable adorateur. Pour t'adorer, Seigneur. Pour t'adorer, Seigneur. Pour t'adorer, Seigneur. Pour t'adorer. Eu nasci para adorar. Eu nasci para adorar. Para proclamar a glória do Senhor. Para ser um verdadeiro adorador. Sai em francês, sai em italiano, sai em... Sai até em turco. Se apertar, sai em turco, sai em hebraico.
Alguém quer alguma especial?
O pastor Ezequiel gostou. Ele faz assim em inglês, né? Ele faz.
Alemão?
O alemão?
Alemão. Sai.
Deus do céu.
Meu Deus do céu.
Caraca, cara. Essa aí.
God has fraud. Ele has fraud.
Já começou, já
não dá nem para começar. Santo é o Senhor.
Que demais.
Santo é o Senhor. Tem o russo também. Bogas Lubov. Bogas Lubov. Bogas Lubov. Bogas Lubov. Bogas Lubov. Bogas Lubov.
Línguas estranhas também tem.
Deus é amor. Deus é amor.
E você já ministrou na igreja russa?
Já. Lá no interior da Sibéria.
Interior da Sibéria.
Uma cidade chamada Asbest. Eu fui para um congresso da Jocum lá.
A igreja lá deve ser meio fria, né?
Não. Lá no lugar é frio, mas a igrejinha lá era quentinha. Muito, muito amorosa.
Conta uma experiência em um dos tantos lugares, mas uma que te marcou muito, uma experiência com Deus. Algo que
olha,
Deus fez.
Me marcou muito uma canção que eu compus lá na Rússia. Eu tinha traduzido essa música, Deus é Amor, Bogas Lubov, daí eu ensinei. Daí eu cantei aquela minha, Jesus, que dá pra cantar em qualquer lugar. Jesus, em russo, né? Daí eu cantei e o... Daí eu não tinha mais nada pra ministrar, né? Eu não sabia mais nada. Né? Ia começar a cantar alguma coisa em inglês, alguma coisinha assim. Mas na hora o Espírito Santo disse assim, digno. Daí eu virei para Olga, minha tradutora, e disse, como que é digno? E ela disse, Dostoin. Ah, Dostoin. Na mesma hora que ela disse Dostoin, eu peguei eu estava com o violão pendurado e eu comecei, Dostoin. Da
das dói, das dói, Jesus, das dói, das dói, das dói, Jesus. Com segunda parte, das dói, das dói, das dói, Jesus. Das dói, das dói, Jesus. Todas 1000 pessoas do lugar começaram a cantar a música, aprenderam. Uau. Imediatamente começaram a cantar em vozes. Coisa mais linda, aí eu todo arrepiado. Tá. Daí... eu perguntei pra ela, como que é santo? E ela, Slavian. 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 E cantei santo. E a igreja foi atrás e foi uma bênção. Foi algo assim, sobrenatural.
Mas o louvor tem um poder assim de...
Foi algo sobrenatural de Deus. É. Duas palavras, porque o Jesus, eu já sabia... Pega o digno e o santo e pronto, acabou. E tá ali a música, uma música que se estendeu, que cresceu no meio da congregação, assim, com muita vida, com muita força. Daí, ó, na continuidade, esse testemunho não termina aqui. Daí, uns 4 anos depois, eu estava na Rússia, num seminário, e o meu tema era composição. Dá um seminário naquele encontro de... Era um encontro de artes e adoração. Eu fui convidado para falar sobre composição, como compor música. E um dos pontos que eu falo quando compõe música, seja sensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo tem algo específico em cada reunião. Tem alguma coisa que você pode ouvir de Deus em cada reunião. É. Não é só para o mês. Não, é em cada reunião que você está. É. Daí eu, quando cheguei nesse ponto no seminário... Eu conto essa história, que eu estava no encontro na Rússia, assim, 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 reunido com 1000 pessoas.
Você contando isso lá nesse seminário na Rússia?
Não, não, eu estou contando agora num seminário em Londres.
Ah, em Londres.
Em Londres. Daí, quando eu vou contar a história, eu começo a cantar a música, e canto toda a música. Da story, é só maior. Das dói. E eu começo a cantar com bênção. E todo mundo começa a cantar junto a música ali em Londres, que era todo mundo músico, líder de louvor, né? E eu contando como Deus tinha me dado aquele canto com tanta facilidade. E eu vi que no meio da congregação uma pessoa começou a chorar. Mas chorar assim. E uma moça abraçava ela assim. Era uma moça chorando e a que estava do lado abraçava ela. E ela chorava convulsivamente no ombro da outra. Daí terminou a reunião, aquelas duas vieram, a que estava chorando e a amiga. Daí a amiga disse, olha, ela quer te contar uma coisa. Daí ela disse, eu não vou em igreja nenhuma, mas a minha colega de quarto é dessa igreja e ela vive me convidando para vir na igreja. E... mesmo que eu era da igreja ortodoxa lá na Rússia, eu sou russa, ela disse. Eu sou russa e vim aqui para Londres para estudar. Daí, quando ela me convidou, eu disse no meu coração, se tiver alguma coisa de verdade nessa igreja,
nossa,
que alguém fale em russo ou cante ou alguma coisa em russo, comunique com o meu coração. Eu disse para Deus esse desafio quando saí de casa hoje de manhã para vir para esse seminário. Sempre. E você começa a cantar em russo, na minha língua, palavras que eu conhecia, sobre Deus, sobre santidade. E eu começo... Essa foi uma das experiências mais chocantes da minha vida, do meu ministério, com a seriedade de Deus, com as pequenas coisas.
Tremendo.
De você ser obediente a duas palavras. É. Não foi um discurso, não foi uma ministração. E aquela menina entregou a vida para Jesus ali. Eu orei com ela, ela entregando a vida para o Senhor Jesus. De uma maneira sobrenatural. Viu? Sobrenatural.
Coisa poderosa, não?
Uma coisa poderosa de Deus. Então, assim, tem inúmeras experiências, né? Que, das coincidências de Deus, andando pelo mundo, você começa a encontrar, como eu falei sobre a unção no ministério, é você estar sintonizado com Deus, com o que Deus está trabalhando na vida de outra pessoa. É, frutificação da igreja é a igreja ungida, encontrando as pessoas onde Deus já está trabalhando.
É.
Dentro de casa, na rua, na praça.
Contribuir com o que Deus já está fazendo. Contribuir
com o que Deus já está fazendo. E você começa a encontrar essas pessoas. Como eu encontrei num trem na Suécia, o ano passado, eu estava num trem na Suécia. E um homem olhou para mim e sorriu. Coisa rara na Suécia. E depois eu olhei para ele de novo. Fiz legal, tudo bem. Dele. Na outra vez que eu olhei para ele, ele disse para mim, posso sentar com você? Disse em inglês, né? Eu disse, pode, vem, senta. Daí eu perguntei, por que você quis vir sentar comigo? Ele disse, porque quando eu olhei para você, eu fiquei com vontade de conversar com você. Porque aqui na Suécia a gente não tem muita gente para falar. Daí eu comecei a conversar com ele, né? E ele disse, olha, eu sou filho de iraquiano. Daí eu comecei a falar em árabe, que eu falo um pouquinho de árabe. Disse, kifak, salam aleikum. Daí comecei a dizer as coisas básicas, né? Daí ele começou a responder em árabe. Daí eu disse, olha, eu não sei falar em árabe, mas senta aqui. Eu pus a mão em volta dele, comecei a cantar aquela primeira música. Im lahayat, enche essa vida com tua glória,
meu
Senhor.
Meu Deus.
E comecei a cantar em árabe no ouvido dele. E ele começou a chorar. Chorar e ficar emocionado. Eu já cantei outra música, eu tenho várias músicas em árabe, né? E eu fui cantando no ouvidinho dele, assim, baixinho. Daí, e ele começou a ficar muito emocionado. Daí eu terminei pregando o evangelho para aquele homem ali, que Deus já estava preparando o coração dele totalmente. Falei da palavra de Deus e terminei orando, entregando a vida daquele homem no trem para Jesus. Depois mandei o meu livro, que eu tenho o meu livro de adoração traduzido em árabe. Já mandei para casa dele, ele já leu o livro e agora ele quer vir aqui. Ficar um tempo com a gente aqui no Brasil. Que aquela demais. Pessoa ali, porque Deus estava trabalhando naquela pessoa, Deus tira um cara
lá de Porto Alegre. Um iraquiano na Suécia.
Daí, no Iraque eu nunca ia ter a oportunidade de falar de Jesus para esse cara. Mas Deus traz ele do Iraque para a Suécia, me traz de Porto Alegre, põe dentro de um trem... Coloca nele o desejo...
De falar com você?
Que eu nunca iria falar com ele, né? Mas coloca nele o desejo de sentar do meu lado e ouvir a palavra de Deus. Então, é assim que Deus faz as coisas.
É.
Isso é unção. Unção é você estar sintonizado com Deus, com a voz, com o Espírito. Né? Canta Dastoin. Pergunta para ela como que é digno. Uma palavrinha só e junta com Jesus ali na mesma hora. O Espírito Santo já dá melodia, já dá tudo. Já... E ternário ainda, não é... eu não costumo compor coisa em ternário. Mas quando vem de Deus, vem diferente. Vem com o que precisa.
É.
Porque a prosódia, em quaternário ficaria Dastoin. Mas em ternário fica Dastoin, do jeito que se fala. Né? Então Deus coloca da maneira certa. E você vai vivendo debaixo da unção. E isso a gente tem que ter para tudo na vida.
É.
Para tudo.
A inspiração,
até no podcast.
Até no podcast.
Até no podcast.
É por isso que a gente não faz pauta. A gente deixa o Espírito Santo te conduzindo.
Deixa o Espírito Santo te conduzindo. Está maravilhoso.
Ezequiel, você chegou aí depois, quer fazer alguma pergunta? Ezequiel também é ministro de louvor e adoração aqui. Também é um cara das antigas, nascido no Evangelho. Conhece muito Azaf Borba.
É. Eu cresci na Assembleia de Deus, né? E eu via sempre o Life, Grupo Life.
Grupo Life.
Curtia muito. E eu tenho alguns amigos que se converteram, que vieram da Igreja Católica, e eles diziam que já cantavam as músicas, né, do Azaf, do Life lá. E eu queria perguntar se você tinha essa ideia de, desse alcance
sim,
várias igrejas.
Tenho, porque o que Deus foi dando, né? Deus foi levando. Naquela época não tinha internet. Mal tinham as rádios evangélicas, e as principais eram de ondas curtas, né? As FM surgiram só no final da década de 80, começaram a ter rádios FM cristãs, né? E foi o boom do gospel. Mas quando eu comecei, não tinha nada. Mas o que que tinha? Tinha, inicialmente, os 10 primeiros anos do meu ministério, na agenda dos meus pastores, inclusive do pastor Donald Stoll. E eu ia acompanhando esses irmãos. E esses irmãos tiveram muita penetração na Igreja Católica. Esses dois pastores metodistas, por causa do batismo com o Espírito Santo e da renovação carismática, todo mundo queria ouvir esses metodistas batizados no Espírito Santo. Que negócio era esse? E eles iam falar nas igrejas católicas, nos congressos católicos, e sempre a nossa música ia junto. Então, foi aí que foi se aproximando da renovação carismática, lá no Rio Grande do Sul, depois veio aqui para São Paulo, com o surgimento da TV Gênesis e das Boas Novas, e o... não, da... de uma rede católica aqui, que é carismática também.
Canção
Nova, isso mesmo, Canção Nova. Daí, a Canção Nova nasceu para divulgar música, para divulgar louvor e adoração. E as músicas que eles tinham, eram as nossas. Até hoje, por exemplo, ano passado eu fui convidado para gravar junto com um líder de louvor católico, O Alto Preço, lá no Cristo Redentor. Fecharam o Cristo Redentor.
Você gravou?
É claro, tá lá. Vai entrar na internet lá. Legal. Tá lá no Cristo Redentor. Foi ali que eu descobri que eu tava ficando careca, porque eu vi a luz assim em cima da minha cabeça. Parecia um capuchinho. E ali que eu descobri, meu Deus, tô ficando careca.
No culto ontem de manhã também a câmera pegou de um jeito, o Alan olhou, ele começou a perceber que ele tá ficando careca ontem.
Foi assim que você percebeu?
Ontem eu comecei a perceber.
Foi numa ministração
daí, que você percebeu, cara, também?
Deu um brilho, um reflexo na câmera, ele falou, nossa, será que é?
Pode olhar lá no...
demais.
No YouTube, Alto Preço, Azaf Borba e Isaías Carneiro, esse líder de louvor católico lá. E o gravado no Cristo Redentor. E volta e meia, eles fizemos um DVD inteiro na TV Gênesis, só de músicas minhas e do Bené Gomes. A Único que é Digno, a Aliança no Senhor. Foi eu e o Bené lá para a TV Católica, cantar com os padres lá. E eu não tenho nenhum problema disso, irmãos. Cantar louvor eu canto em qualquer lugar. Eu canto lá no meio dos árabes. Já cantei em Cuba, na Rússia, na Cortina de Ferro, no Japão, no meio dos incrédulos, de tudo. Cantar louvor para Deus não vai prejudicar nada da minha vida. E eu, nisso eu me exponho, viu? Nisso eu não tenho medo de escandalizar, porque eu tenho a sã consciência de que eu estou fazendo, estou dentro do propósito de Deus para a minha vida, que é louvar e adorar a Deus em todos os lugares. Não é o homem que decide, nem as religiosidades que decidem aonde cantar os louvores do Senhor. Os louvores do Senhor têm que ser cantados em toda a terra.
Amém.
Até no shopping de Taubaté.
Ela quer, tem alguma outra pergunta que você gostaria de fazer para a Azaf?
Não.
Porque eu compartilho com ele a tua experiência. A gente estava falando dessa experiência dele na Rússia. Você também, a gente foi para o Quênia junto, né? E foi interessante que não era um evento convencional. Eles fizeram um evento evangelístico para 10 mil pessoas, assim, aquele mar de gente, de perder de vista. E eu ia pregar lá.
Tu? Só,
eu. Só que daí tava eles esperando em inglês. Eu pregando em inglês. Só que eles prepararam...
E eles traduzindo. Não, ele pregava
em inglês,
e
eles traduziam para o
africano. Para a língua local ali.
Daí, só que antes de eu subir para ministrar, teve um período de adoração lá. Só que era uma adoração deles bem típica. Tinha muita dança, muitas coisas. E eu falei assim, cara, e o Alan estava junto comigo. Eu falei, eu queria um outro ambiente antes da palavra.
E daí eu falei, ó, fica esperto, qualquer coisa. Eu tive, não, cara, pelo amor de Deus, eu vou fazer o que aqui? Não sei nada em... Ele não tem muita fluência no inglês, né? Ele falou, vou falar o que e tal.
Canta a música do Osaf.
Não, mas daí eu queria que ele contasse. Daí eu peguei e falei assim, antes de eu subir, né, peguei o microfone e falei, antes de eu começar a ministrar, eu queria chamar o Alan, que é um filho, é um irmão querido e é um adorador e tal. Daí o Alan subiu. Azaf, só para resumir, ele vai contar a experiência dele, mas em 5 minutos o Alan tinha tomado aquelas 10 mil pessoas com duas palavras em inglês. Ele falava fire e receive. É, fogo e receba.
Receive, fire.
E, cara, os 10 mil pessoas cantando junto com ele. Ele cantava e dançava, porque os africanos dançam muito.
Dançam muito.
Quando eu vi esse cara branco, careca, tava no ritmo. Eu falei, é um africano. O ritmo dele, a ginga... Tem esse vídeo até hoje, mas conta o que foi para você naquela hora, aquela experiência.
É, de fato, muito semelhante ao que você estava falando, que Deus deu na hora. Quando o Kiko veio e falou, eu falei, cara, o que eu vou fazer lá em cima, né? Aquele mar de gente. E eles têm uma forma de se movimentarem muito peculiar, as danças, né? As músicas, até mesmo a forma que acontecia a conferência, tudo o congresso. E de repente, quando ele... Eu juro pra você, tava lá sentado, eu tava assim, cara, o que vai fazer? De repente, Deus veio e trouxe uma música na hora ali.
Na hora.
Jesus, fogo, poder, receba. E eu subi, mas eles até às vezes brincam comigo, porque eu comecei a dançar, o Azaf, e cantar, mas assim, foi saindo naturalmente, cara. E de repente, todo mundo celebrando, adorando, chorando, né? Eu chorava também ao mesmo tempo. Mas foi uma experiência... Só o Senhor para fazer isso com a gente mesmo,
é mesmo,
né? Deus, de repente, Deus faz algo desse tipo, jamais esperava. Foi, de fato, uma experiência impactante.
Ele caiu
impactante.
Na graça dos africanos. Depois, no outro dia, no culto, pediram, colocaram uma roupa típica nele. Pediram para ele.
Traz ele de novo.
Daí entra aquele grupo, cara, todos os africanos, todo mundo, só o Alan... destacando no meio lá com a careca
branco,
dele brilhando.
Branco. Foi bem no interior do Quênia.
Eldoré.
É, nós chegamos...
Que legal.
Chegamos
a cidade em... da onde saem os corredores de maratona, os quenianos, eles treinam lá em Eldoré, que é um lugar mais alto, né?
De Nairobi deu 6 horas de van. De Nairobi até lá.
Naquelas estradas.
Naquelas estradas... abençoados, né?
Uma loucura.
Que já foi um período de preparação no espírito, porque o que você ora para poder chegar vivo naquele lugar, pelo amor de Deus.
Eu já fui para Guiné-Bissau.
Azaf, deixa eu te falar uma coisa. A gente vai ter o trabalho agora à noite, e eu já recebi até uma mensagem aqui do Apóstolo Eli, que a gente tem um horário meio restrito, até para que você possa ter um tempo pro trabalho. Gostaria que você desse uma palavra final para a gente poder encerrar esse período tão especial com você.
Bem, assim... O básico do que eu precisava falar, eu falei.
Amém.
Graças. Até cantei, né?
E já fizemos até a agenda para...
Até a agenda ao vivo.
Já saiu ao vivo.
Profecia, bênção, tudo, oração. Mas...
Deixa uma palavra para quem está nos assistindo.
Eu vou deixar a palavra que eu já falei aqui, mas quero repetir, enfatizando uma das minhas convicções mais profundas. É o que está em 2 Crônicas 16, 9. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele.
Amém.
A importância de um coração totalmente do Senhor, de ter um coração, de não ter um coração dividido, de ter um coração inteiro para Deus. Para mim, essa é a maior bênção da vida.
Amém.
É ter a certeza absoluta que eu não divido meu coração com nada nem com ninguém.
Amém.
Rosana sabe disso. E eu também sei disso da vida dela, que o coraçãozinho dela é totalmente do Senhor.
Tremendo isso.
Né? Ensino meus filhos e meus discípulos a serem assim, o coração totalmente do Senhor. Que aí está o sucesso.
Glória a Deus.
Sucesso não é as músicas que permanecem, nem os números de seguidores, mas é ter o... ter o coração totalmente do Senhor.
Amém.
E a certeza de que o teu nome está no livro da vida.
Amém. Muito obrigado, viu?
Amém.
Você sabe que você é muito amado aqui. E agora a gente já
outubro
sabe...
Outubro estou de volta.
Já tem a data certa de outubro e agora a gente prepara esse churrasco lá para...
Mas vai ser bênção demais.
Vai.
Uma alegria estar com vocês.
Alan, quer dar uma as suas considerações
finais? Eu
queria
agradecer o convite de estar aqui. A honra, Zaf, de fato, de estar ouvindo, né, recebendo, impartindo tanto sobre as nossas vidas, pureza do teu coração, aquilo que o Senhor manifesta através da tua vida. De fato, me senti muito honrado. Obrigado por tudo que
você fez. E agora eu não penso que é só isso. Depois que eu pedi para ele orar para você ao vivo, pelo menos umas 3 músicas por mês você tem que produzir. Amém. Uma unção dessa que você recebeu, né?
O isso mesmo. Cara, é o mínimo que a gente espera de você.
Né? Toda unção carrega uma responsabilidade, meu amigo. Se não sair agora...
Amém.
Né?
É isso aí.
Jefão.
Belezinha demais.
Belezinha. Galera, né? Não, e eu tô muito feliz que, de repente, com tudo isso que foi falado, você se converta
definitivamente. Eu fiquei com bastante vontade de reconciliar essas músicas aí que me lembram a infância na igreja, né? Quando eu ia de terninho pra igreja, gravata e suspensório, né? E ouvia a Azaf Borb cantava, né? É muito legal, poxa, show de bola receber você aqui. Muito legal, uma experiência muito forte, né?
É. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Nos acompanha aí nas redes sociais, nos cortes que a gente vai estar liberando em breve. E aguarde até o próximo Na Mesa Podcast. Valeu!